arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, o melhor da literatura e do cinema ligados ao esporte, edição número 18 do Folha Seca, que chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, em central3.com.br, logo depois do Dichuá, programa com João Ferraz e Diguinho Coruja. O programa Folha Seca fica também disponível, sempre que você preferir, em podcast, central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho ao meu lado a volta de Francisco Malta, depois da merecidíssima licença paternidade, lembrando que foi só o pequeno Luca nascer que o Palmeiras desandou, Chico Malta.
Desandou?
Ah, tá jogando mal.
Tá culpa do Luca.
Culpa do Luca.
Coitado, Luca.
Bem-vindo de volta.
Obrigado.
O entrevistado de hoje é Marcelo Unti, profissional do ramo do marketing esportivo, que atualmente trabalha também no Comitê Paulista para a Copa do Mundo. Esse Folha Seca vai falar do lançamento de 201 clássicos do futebol brasileiro, livro que Marcelo lança ao lado do amigo José Renato Sátiro Santiago Júnior, amigo também nosso aqui da Central 3. O lançamento é no dia 13 de março, na quinta-feira, na semana seguinte, a do Carnaval, lá na Vila Madalena, Ruas Picuelta, número 533. Marcelo, valeu por participar aqui do Folha Seca e já conta um pouco pra gente aí, por que 201 clássicos, Marcelo?
Eu que agradeço a participação e o convite. Primeiro, só fazendo uma pequena correção, o livro chama Clássicos do Futebol Brasileiro. E, na realidade, ele tem 200, nós falamos de 201 clássicos, do Oiapoque ao Chuí. E ficaram 201 porque nós tínhamos mais de 300 clássicos, mas aí precisava enxugar para poder caber num formato acessível a todos. Então, a ideia surgiu com o José Renato, que é meu parceiro, amigo, recordista de memorabilia de futebol no mundo. O Guinness certificou a semana passada. E aí surgiu como um bate-papo nosso, e aí quanto mais a gente pesquisava, mais a gente queria escrever sobre esses clássicos que vão desde Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, até clássicos do Sergipe, clássicos do Tocantins, clássicos que para nós não são grandes, mas para aquela cidade, para aquela região eles são grandes.
E Marcelo, clássico é uma coisa que sempre gera bastante polêmica, né? Muitas pessoas acreditam que o clássico, em certos momentos da história, ele é um pouco mais intenso, em outras ele fica mais esquecido. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o velho debate sobre o que é mais clássico, né? Se Palmeiras e Corinthians pela tradição, se o São Paulo entra nesse meio quando tem times mais fortes e quando começou a ganhar títulos mais importantes. O que você acha disso? Como que você se deparou com isso na sua pesquisa?
O que eu acho, os clássicos, eles são eternos. Eu acho que desde que eles se tornam clássicos, em casos muito raros, eles deixam de ser. Corinthians e Palmeiras têm uma importância fundamental. Um nasce da costela do outro. Não seria grande se não fosse o outro. Mas foi um clássico que nas últimas décadas, em função dos resultados apresentados, das dificuldades que o Palmeiras enfrentou e ainda enfrenta, o grande rival do Corinthians ficou o São Paulo, por exemplo. E aí tem as questões das óticas das rivalidades. Eu sou santista, o meu rival é o Corinthians, mas o Corinthians não é, o Santos não é o rival do corintiano. Então, às vezes, o que pra gente pega, pro torcedor do outro time não é tão importante. Então, o meu rival é o Corinthians. Eu quero ganhar do Corinthians com 5-1 gritando na televisão, vamos mais dois, para fazer o 7, para devolver aquele infame 7-1, por exemplo. Mas o corintiano, o grande rival dele hoje, por tudo que aconteceu, pelas brigas por estádios, por sediar a Copa do Mundo, hoje é o São Paulo. Mas Corinthians e Palmeiras, por exemplo, é um clássico com uma tradição incrível, e o mais antigo é Santos e Corinthians. Então você percebe que tem várias nuances aí, não precisa dizer o clássico é mais importante um que o outro. Não sei, o mais antigo é um, o mais tradicional é outro, o mais recente é um outro. Então, e você vai observando isso em vários locais. Né? O América Mineiro, por exemplo, ele já foi grande, já foi maior que o Cruzeiro, e aí o clássico ficou um pouco esquecido, mas não deixa de ser clássico.
Olá, Marcelo, é o Chico, tudo bom?
Bem, você, Chico.
Tudo bem.
Parabéns pro teu filho, hein?
Obrigado. Depois de realizar essa pesquisa e concluir o livro, você chegou a alguma conclusão e que pode afirmar que existe um clássico mais acirrado dentro do Brasil, como por exemplo um Grenal, ou cada clássico é um clássico?
Não, eu acho que apesar de cada clássico ser um clássico, não tem a importância para cada torcedor daquele time, mas não há como negar que nós temos dois clássicos no Brasil que se destacam e aí ombreiam em relação a rivalidades, em relação à história, que é o Grenal. Eu acho que sem dúvida alguma, até algum tempo atrás, a Trivela fez uma pesquisa e realmente chegava ao Grenal como o clássico mais tradicional, mas tradicional não, um clássico mais de rivalidade mesmo, Grêmio Internacional, a cidade se divide, o estado se divide, as cores são opostas, então eu acho que seria o grande representante desses tipos dos clássicos. E não tem como negar o Fla-Flu, a importância de um Fla-Flu. O Fla-Flu já foi tema de livro, já foi tema de revista, já foi tema de filme, de documentário, então eu acho que são os dois clássicos icônicos do futebol brasileiro. Não desmerecendo os outros, mas esses eles têm um panteão, tem um lugar para eles no panteão.
E Marcelo, falamos aí então de alguns estados mais tradicionais, pelo menos dizendo em relação aos clubes gigantes do futebol brasileiro, G12, digamos assim. O que que dá para falar dos rincões desse país aí? O que que vocês encontraram pela região norte, pela região nordeste, centro-oeste, lugares em que talvez o futebol não tenha uma força, uma abrangência nacional tão grande na atualidade?
O interessante nessas pesquisas é você notar que essas rivalidades regionais e na maior parte delas citadinas mesmo, das próprias cidades, né? Porque tem alguns clássicos de regiões, como por exemplo Uberaba e Uberlândia, são clássicos que para quem não está acostumado, para quem não lê, pode parecer que é um jogo besta, é um jogo bom, mas ele tem importância naquela cidade. Muitas vezes a rivalidade entre as cidades, muitas vezes o que a gente via muito nessas pesquisas, a questão do time do povo, do time da aristocracia, do time que era dos bem-nascidos contra o time dos mais pobres. Tem rivalidades, acho que uma fantástica, essa até por coincidência não entrou no livro, mas é fantástica. Tinha um bairro no Recife que chamava Bairro da Torre, e entre a década de 20 e 30, o Bairro da Torre tinha 6 times disputando o Campeonato Pernambucano. Eram jogos acirradíssimos, você tinha o time da comunidade judaica, você tinha o time do Morro, você tinha o time de várias, o bairro tinha 6 times e eles eram clássicos. Então você pode falar, clássico é só Grenal? Não, clássico para mim é Esportivo e Novo Hamburgo, clássico para mim é o Caju, clássico para mim é Metropol e Blumenau. Então você tem no país todo uma diversidade de gente, de rivalidades, que todas elas são bacanas a seu modo.
E Marcelo, falando um pouco mais especificamente em relação à obra agora, conta um pouco de como que é o perfil desse livro. Ele é num estilo mais almanaque, ele destaca ali algum jogo importante desse clássico? O que que o leitor vai encontrar no livro que é lançado aqui em São Paulo no dia 13 de março?
Ele é um misto. A gente pensou em várias formas e aí durante grande parte da feitura da obra foi em discutir qual seria o formato. Tentamos fazer alguns exemplos de como faríamos e olharmos e vimos. A questão de estatística é muito complicada, acho muito bacana, acho válida, mas tem duas questões. Em tempo de internet hoje você tem estatística instantânea. Se eu lanço o livro e falo muito de estatística, cito muito estatística, hoje, com o Santos tendo jogado domingo, ele já estaria defasado. Então a gente procurou concentrar em estatísticas importantes, algumas que seriam imutáveis, vamos imaginar, como talvez o Pelé, o maior goleador do Santos Corinthians, algumas questões desse tipo, mas enfocamos muito nas curiosidades. Ele no começo até tinha um formato de destacar jogos importantes, e aí a gente pensou e deixamos um tópico de almanaque mesmo, com curiosidades, daquela que você pode pegar e ler a qualquer hora. Você não precisa ler o livro numa sequência cronológica, não precisa ler o livro numa sequência de estados, alfabética, você faz a tua leitura. Você pode, hoje eu vou resolver ler sobre os clássicos do Sergipe, por exemplo. Então ele possibilita isso, tem muita informação histórica, checada, rechecada, com as fontes, às vezes, no local, porque hoje tem alguns casos que você tem que recorrer às fontes locais que você não encontra material de pesquisa, mas foi interessante, você vai conversar com pesquisadores do Amazonas, com o Chico Miquelin lá em Caxias do Sul, preciosas informações sobre os clássicos do Juventude. Então você, o livro tem esse formato um pouco de almanac.
Legal, tá então Marcelo Unti, autor, ao lado de Zé Renato, de Clássicos do Futebol Brasileiro, livro que tem um lançamento no dia 13 de março, quinta-feira, na semana seguinte ao Carnaval, lá na Rua Picuelta, 533, na Vila Madalena, ao Bar São Cristóvão. E, Marcelo, queria saber se temos o clássico de São Bernardo nesse livro. Palestra contra Esporte Clube São Bernardo.
Palestra Esporte Clube São Bernardo representado no livro Clássicos do Futebol Brasileiro.
Tô surpreso, viu? Quer dizer, não surpreso aí... pelo seu trabalho dentro do Zé Renato de pesquisa, mas porque, infelizmente, as pessoas esqueceram um pouco esse clássico agora com o Nelson Bernardo aí na primeira divisão, né?
É, e aquele São Bernardo, né? Aquele São Bernardo, não esse São Bernardo, né?
O cachorrão.
O cachorrão, Alvinegro. Exatamente. Foi o que a gente procurou buscar. Clássicos esquecidos, clássicos que já não são disputados. O clássico das praias em Santos, por exemplo, Português Santista e Jabaquara. Então procuramos histórias. E olha, ainda temos muita história que ficou fora do livro. Então eu espero todos vocês lá. O Bar São Cristóvão é um bar especializado em futebol. Foi uma escolha específica para isso. Tínhamos pensado no museu, no futebol, ali no bar também do torcedor. Mas o São Cristóvão, ele tem uma colista de futebol, tem toda uma temática, tem camisa, tem tudo. Então ali quem for vai curtir, vai gostar. E o livro tá bacana aí, espero que todos curtam.
Maravilha, Marcelo. Refazendo o convite, então, Bar São Cristóvão, dia 13 de março, lançamento de clássicos do futebol brasileiro. Valeu pela sua participação e seguimos acompanhando aí, apoiando as publicações e pesquisas que vierem pela frente, Marcelo.
Maravilha, obrigado. Um abraço para você, um abraço para o Chico.
Valeu, um abraço.
Abraço.
Tá aí, Chico Malta. O seu clássico favorito, Chico Malta?
Meu clássico favorito é Corinthians e Palmeiras, obviamente.
Obviamente.
Agora seco. Eu vi que você ficou feliz de estar citado aí o clássico da tua cidade, hein?
Pois é, o clássico que eu não sei te dizer agora há quanto tempo ele não acontece exatamente, mas o Palestra tá licenciado de competições profissionais, tem pelo menos quase uma década aí, coisa de uns 6, 7 anos já. E, infelizmente, imagino que não vai voltar a acontecer. Acontece, às vezes, num sub-20, o Palestra monta lá um sub-17, mas as coisas não são tão simples assim. Pelo menos está registrado. Imaginei que entre os 201 tinha que estar, né? Não sei se tem tantos jogos.
O teu time lá é o Palestra?
O meu time é o Palestra, o Alviverde. Vamos para as curtinhas do Folha Seca, Chico Malta. As inscrições para o Cinefute, Festival de Cinema de Futebol, foram prorrogadas até sexta-feira, 28 de fevereiro. E no ano da Copa do Mundo, o festival acontecerá na quinta edição já, né, o Cinefute, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Serão 6 dias de programação em cada cidade, onde serão exibidos filmes sobre futebol, numa programação que homenageia os 100 anos da Seleção Brasileira, homenageia também os 60 anos da camisa amarela e os 20 anos da conquista do tetracampeonato mundial. As inscrições são lá pelo cinefute.org e a gente fica esperando aqui no Folha Seca o que teremos para assistir nesse ano, né, Chico Malta?
Sim. Foi lançado na sexta-feira passada no Museu do Futebol, aqui em São Paulo, o livro do jornalista Nicolas Vital, chamado Libertadores, Paixão que nos Une. O livro traz relatos de todas as edições da Libertadores e também dados estatísticos sobre a competição, inclusive sobre o predomínio de argentinos e uruguaios nas primeiras edições. A obra também retrata o surgimento de La Copa, assim denominada, em seus primeiros passos. Segundo o autor, foram 10 anos de pesquisas para transformar a principal competição sul-americana em livro.
Mais do que cinquentenária, né, a Libertadores. O livro que é um livro oficial, de fato, ele tem inclusive patrocínio da Bridgestone, né? Então, foi lançado aí com esse caráter de livro oficial do campeonato, com a chancela de Nicolas Leozzi e companhia. E em meio às polêmicas envolvendo a transferência do Santos para o Barcelona, Neymar está lançando nessa semana sua autobiografia intitulada Me Llamo Neymar. Eu vou pedir o Matias Pinto estar aqui nos estúdios. Pelo título em espanhol, me remeteu a Matias Pinto. O que dizer de um biografado de 22 anos, Matias?
Não, eu já tinha visto um outro livro desses bem oportunistas, que era Neymar de A a Z. E daí tinha vários verbetes, inclusive até as bandas favoritas do Neymar. O mercado editorial tá podendo, viu?
Tá aquecido. o Diário AS, lá de Barcelona, adiantou que no capítulo que trata da escolha do Neymar pelo Barcelona em relação ao Real Madrid, ele disse que não se vende por dinheiro, porque dinheiro ajuda, mas não manda na minha vida.
Não se vende por dinheiro, talvez por ouro, prata, né?
Vai ver, então ele ama mais o Barcelona do que o Santos, né? Porque se não é dinheiro, alguma coisa...
Eu acho que a ascendência catalã dele falou mais forte nessa hora.
Mais uma da Espanha aí, Chico.
Realizador espanhol Alex de la Iglesia, que está rodando um filme sobre a história do Lionel Messi, informou nessa semana que o documentário chegará aos cinemas ainda antes da Copa do Mundo de 2014. O filme é baseado no livro Messi, de Luca Caioli, e terá amigos, colegas de time, técnicos e o próprio craque argentino.
A gente falou na semana passada que o filme sobre o Pelé, por problemas na produção, não vai ficar pronto até a Copa do Mundo, que já está causando um embaraço aí para os produtores que estão tendo que cancelar contratos com Inglaterra, com Estados Unidos, em países que eles acham que o embalo da Copa ia fazer o filme ser bastante assistido no cinema. Pelo menos o do Messi estão correndo aí para que saia.
Sobre Pelé, eu recomendo, que não dá mais para achar esse filme, eu tenho ele em videocassete, o Isto é Pelé, um filme lá dos anos 80, um filme excelente, muito melhor que o Pelé Eterno.
Eu concordo com você que é excelente, mas discordo que não dá pra achar, acho que tudo dá pra achar.
Eu tentei no YouTube e não consegui.
Não tem?
Se você achar, por favor, me diga.
Te direi. E amanhã, 27 de fevereiro, é aniversário de Carlos Alberto Parreira, ele faz 71 anos. E eu lembrei do Parreira, Chico, porque eu lembrei de uma matéria da Folha de São Paulo, em 3 de junho de 2005, de Paulo Cobos, um grande repórter esportivo. Fui até fui repórter com Paulo Cobos enquanto meu editor na ESPN Brasil. E o título de Cobos é muito bom. Único livro de Parreira, o teórico do futebol, é plágio. O Paulo Cobos recebeu o livro do Parreira em 2005. O livro se chama Evolução Tática e Estratégias de Jogo. Começou a ler aquele livro e, por curiosidade, foi dar um Google ali numa tática de treinamento, jogou outra para um amigo que entendia de futebol. Encontraram que o livro era praticamente uma tradução de Soccer Tactics and Teamwork, um livro escrito 31 anos antes por Charles Hughes, um ex-funcionário de segundo escalão da Federação Inglesa. O Paulo Cobos, repórter da Folha de São Paulo, chamou um especialista em plágio, deu o livro do inglês, deu o livro do Parreira, um outro especialista em tradução, enfim, não ia fazer uma acusação leviana, é claro, e foi comprovado que o livro era um plágio. As leis, né, de plágio não eximem nada que tenha relação com tradução. Enfim, o Parreira depois acabou assumindo que algumas das inspirações dele, algumas das coisas do livro, eram simplesmente traduções de obras que ele tinha lido anteriormente, e acabou sendo uma história que causou aí um mal-estar entre Folha de São Paulo e CBF, porque, enfim, o Parreira, um homem bondoso, simpático e sociável, abriu o jornal em junho de 2005 e leu que o único livro do teórico do futebol era plágio. Copiou, né, Chico Mauro?
Copy-paste, né?
É feio, né? Pode ser. Tática é inspiração. É claro que o Parreira não ia inventar os esquemas táticos, mas ele copiou o texto do cidadão,
né?
Fica um pouco...
Pelo menos mude o texto, né?
Pelo menos mude o texto.
No Carnaval, 3 sambas enredo tratarão do futebol neste ano. No Rio, a Imperatriz Leopoldinense, a quarta escola a desfilar na segunda-feira, irá apresentar o enredo Arthur X, Reino do Galinho de Ouro, na corte da Imperatriz, com o qual prestará uma homenagem ao Galinho de Quintino, mais conhecido como Zico. Na mesma linha, em São Paulo, a Gaviões da Fiel, que é a torcida, a segunda escola a desfilar no sábado, terá o enredo O Voo Real do Fenômeno, em homenagem a Ronaldo. É assim... não sei se a minha memória tá me traindo, mas é a segunda vez que é homenageado o Ronaldo ou é a primeira só?
Não sei te dizer. Imagino que é a primeira, né?
Primeira, né? Finalmente também, São Paulo, a Leandro de Itaquera, escola que abrirá o desfile na sexta-feira, apresentará o enredo Ginga Brasil, Futebol é Raça. Em 2014, a Copa do Mundo começa aqui. Queria abordar o fato de que o jogo da abertura da Copa será realizado no mesmo bairro da escola.
Existe um histórico, enfim, não sou especialista em carnaval, não sei se é um pouco de lenda, mas de que homenagens a futebol não costumam render títulos e grandes pontuações, Matias.
A Unidos da Tijuca, em 1998, homenageando o centenário do Vasco, foi rebaixado.
Acho que não foi só impressão minha, não, mas eu li alguma coisa em relação a isso, que homenagens a jogadores não costumava trazer muita sorte, ou vai ver também os jurados não se encantam tanto com, enfim, um jogador de futebol ser tema de hinos. Mas interessante, né? O Ronaldo conseguiu, até isso ele monopolizou, Chico. Ele era centroavante, capitão, batedor de pênalti, presidente, empresário. E agora ele é tema do desfile da torcida também.
Pois é, né? Vai ver que a Gaviões está levando uma grana boa para poder homenageá-lo, né?
E já que falamos de carnaval, vamos fechar aí com talvez uma das mais clássicas canções que remetam ao ritmo e ao futebol, a famosa Domingo Eu Vou ao Maracanã, que na verdade se chama O Campeão, né? Música de Neguinho da Beija-Flor, e essa versão é exatamente ele cantando num desses carnavais não tão antigos assim.
Vou torcer pro time que sofra. Vou levar foguete de bandeira. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada. Vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra beber. E o nome dele são vocês quem vão dizer. Porque meu time bota pra beber. E o nome dele são vocês que vão dizer.
Olha!
Fim de Folha Seca, edição de número 18 desta quarta-feira. Na semana que vem, voltamos em Quarta-feira de Cinzas?
Não,
Chico,
Quarta-feira
Malta.
De Cinzas estaremos de ressaca.
Não voltaremos.
A rádio estará de ressaca.
Voltaremos então no dia 12 de março, daqui a duas semanas, para mais um Folha Seca, o seu programa que trata de literatura e cinema relacionados ao esporte. Valeu, Chico Malta.
Valeu, Paulo. Bom carnaval.
Bom carnaval para todos nós. Voltamos então daqui duas semanas. Até lá.